Bom, boa noite a todos. Hoje eu tenho essa missão, na semana do Dia Mundial da Filosofia, para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, que é convivência em tempos de crise. Como é que a gente pode fazer para poder se relacionar melhor nesse momento tão difícil de pandemia? E que especialmente agora estamos todos em casa, ficando muito mais próximos, e claro que nesse contexto os conflitos aumentam. E uma coisa que eu percebo é que na realidade convivência é difícil para todo mundo, é um desafio a gente poder se relacionar. E se por um lado, quando a gente se relaciona bem, os nossos relacionamentos são uma fonte de crescimento, realização e felicidade. Por outro lado, quando também não nos relacionamos bem, os relacionamentos para a gente são uma fonte de dor, de rancor e de peso. Então, é um fator importante. Como é que a gente pode fazer para poder aprender a nos relacionarmos melhor? Então, hoje, o que que nós vamos fazer? Beber das fontes do mestre chinês Confúcio. E ele vai nos ensinar como é que podemos fazer para nos relacionarmos melhor. Então, o que eu vou fazer na noite de hoje? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a filosofia por trás de Confúcio, um pouco sobre princípios fundamentais da mentalidade chinesa. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pontos que ele traz e frases de uma das obras dele, para que a gente possa então aprender a se relacionar melhor. Vamos lá então? Bom, Confúcio, esse mestre chinês, ele nasce na província de Lu, no ano de 551 antes de Cristo. Confúcio, ele é um filósofo que vai ter uma filosofia muito voltada para a civilidade. O que que ele vai fazer? Ele vai tratar sobre os protocolos no relacionamento humano. Ele vai resgatar toda a sabedoria chinesa através dos cinco grandes clássicos. E o Confúcio que ele vai fazer não é nada muito novo, não é nada muito diferente, mas ele vai resgatar toda a mentalidade clássica chinesa e ele vai projetar para o seu momento histórico e também para o futuro. Ele vive num momento histórico muito interessante na história da China, que é o período dos reinos combatentes. O que que acontece nesse momento dos reinos combatentes? A gente vai ter um território chinês extremamente fragmentado. E nesse momento, todos os príncipes, os regentes, eles buscavam Confúcio porque eles queriam receber Chen, ou o mandato do céu. Então, o grande mestre ia até os príncipes e ensinava a eles leis sobre conduta, sobre convivência, para que eles pudessem então ajudar a fazer a ponte entre o céu e a terra. Bom, então o que que eu dizia para vocês? Que Confúcio, ele vai tratar de uma mentalidade muito própria na cultura chinesa, que é essa ideia de que é necessário, no mundo concreto, estabelecer e refletir uma ordem cósmica universal. Para ele, todas as coisas na Terra devem estar muito bem ordenadas e espelhando o céu. Essa é uma mentalidade muito própria da tradição antiga. Quando nós vamos ver, por exemplo, no Egito, na antiga Babilônia, quando construíam as suas cidades, procuravam fazer isso espelhando as constelações. Então, o que que eles imaginavam? Que necessitávamos reproduzir no nosso mundo concreto e objetivo um espelho do céu que refletisse essa ordem cósmica. Todos nós temos uma natureza muito própria e deveríamos então cumprir o nosso papel para que cada um, cumprindo o seu papel, pudéssemos reproduzir uma ordem cósmica. Mas que ordem cósmica é essa? Como é que a gente pode fazer para saber quem somos nós e como é que a gente pode fazer para cumprir o nosso papel? Essa é a grande questão. O que mais que ele vai dizer? Ele vai falar sobre uma coisa que eu comentava com vocês, que é sobre a importância do protocolo para ordenar as relações. Existe um livro clássico chinês que é o Livro dos Ritos. E o Livro dos Ritos ele vai falar a forma de se sentar, a forma de tratar o pai, a forma de tratar a mãe. Vai colocar um protocolo para cada coisa. Aí vocês podem dizer, nossa, mas que estranho, né? Um protocolo, um jeito de sentar, um jeito de falar, isso parece muito rígido. Muito pelo contrário. A gente vive hoje um momento histórico em que a gente despreza o protocolo. A A gente fala aquilo que nos vem à cabeça, a gente senta de qualquer jeito, a gente age de qualquer jeito. Então a gente esquece que existe uma forma própria de tratar as pessoas à nossa volta. Então, para ele, o que era importante? Era importante você encontrar a palavra certa e ter o tratamento adequado para o pai, para a mãe, para o irmão, para o cônjuge, para o filho. Porque cada uma das nossas relações exige uma postura interna diferente. Então, Confúcio, o que ele vai dizer? Que o objetivo da vida de cada um deveria ser aperfeiçoar-se. E na medida em que cada ser humano cultiva a si mesmo, ele vai adquirindo uma capacidade de controlar os seus pensamentos, de ordenar as suas emoções e assim fazer com que um mundo interno ordenado se reflita nas relações sociais. Então, qual é a lógica por trás disso? O homem que cultiva a si mesmo, o homem que domina a si mesmo, é capaz também de, no convívio, aprender a identificar aquilo que é próprio de cada ser humano e promover uma harmonia em torno de si. Eu diria que uma das coisas que mais nos atrapalha na nossa forma de se relacionar com os outros é exatamente os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas sombras interiores. Na medida em que o ser humano vai crescendo por dentro, ele vai adquirindo essa capacidade, então, de se harmonizar com os demais. Isso está no centro da filosofia confucionista. Mas tá bom, de forma bem prática, como é que a gente pode fazer então para poder aplicar a filosofia de Confúcio? Ele falava sobre alguns elementos básicos que a gente pode aprender com eles. O primeiro deles, ele falava sobre a importância do respeito, a reverência ao superior, aos pais, aos antepassados e aos idosos. Para ele, tinha que ter um espírito muito próprio da cultura chinesa, que é o espírito da reverência. Existe um livro clássico da filosofia chinesa, que é o Livro dos Documentos Históricos. E a cada parte do livro, quando cada capítulo termina, eles dizem reverentemente. O que que significa reverentemente? Significa um respeito em relação àquele que é superior. E também é uma coisa que está meio distante, meio longe da nossa cultura. Mas quando você fala de uma reverência, você fala de construir dentro de si uma postura de respeito, uma postura de humildade, para reconhecer aquele que é nobre. Então, imaginem só, se todo relacionamento que tivéssemos, seja com uma pessoa superior, seja com uma pessoa em casa, seja com uma pessoa da nossa família, se exercitássemos esse espírito da reverência, um respeito, uma delicadeza em relação ao trato com todas as pessoas que estão à nossa volta. Isso remete também a um outro elemento importante quando a gente vai falar de Confúcio, que é sobre a importância da gente preservar a individualidade de cada um, a intimidade de cada membro da nossa família, que cada um tenha um espaço próprio, que cada um seja respeitado dentro da sua própria individualidade. Especialmente agora, em época de pandemia, muita gente em casa. É importante, a gente trabalha muito isso com a filosofia. A importância da vida interior. O que é a vida interior? É a vida por dentro. Ao invés de ser a vida provocada por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu como, por aquilo que eu toco, é a vida que se produz dentro de nós. É a nossa relação com aquilo que temos de mais profundo, de mais verdadeiro e com o coração da vida. Quanto mais o ser humano se relaciona com aquilo que é mais íntimo dentro de si e vai ganhando essa vida interior, mais facilidade ele tem para poder estar só e, em estar só, também respeitar o espaço de cada uma das pessoas que convivem com ele. Então, Confúcio vai falar sobre isso, esse respeito, essa reverência em relação aos superiores. E que a gente pode conquistar com essa capacidade nossa também de estarmos sós, de termos essa postura interna para poder nos relacionar com os demais. Então, essa é a primeira coisa, a primeira dica de Confúcio para que a gente possa se relacionar melhor. Aí vocês vão dizer, e leva para o segundo lição de Confúcio. Tá, mas você está falando de reverência, que a gente precisa ter esse respeito, mas isso não gera em nós uma postura muito passiva, onde a gente pode dizer sim para tudo e nada importa? Não, muito pelo contrário. Eu diria que uma das coisas mais importantes para que a gente possa aprender a conviver e estarmos bem com os demais é a gente criar uma imagem de quem queremos ser, né? O que que significa isso? Significa que a gente deveria ter uma imagem daquilo que é o ideal para nós e, ao mesmo tempo, um grau de dignidade própria, de valor próprio, onde a gente diz até aqui sim, até aqui não. E quando o ser humano vai adquirindo essa capacidade de estar bem consigo mesmo, uma dignidade própria, mais flexibilidade ele tem, ou seja, menos banca ele precisa botar, mais poder ele precisa demonstrar. Ele é flexível porque ele tem um poder próprio dele, que não depende que os outros o reconheçam. Agora, quando a gente está muito frágil por dentro, mais agressividade, mais força, mais a gente tem que mostrar que é bom, que a gente sabe, mais externo e mais aprovação dos outros a gente necessita. Agora, quanto mais vida interior, quanto mais sustentação própria, quanto mais um ideal de vida, uma postura digna, mais flexibilidade, mais sensibilidade para que a gente possa se relacionar com os demais. Então, essa é a segunda grande lição de Confúcio. Confúcio era um mestre, e aí vai para o nosso terceiro ponto, terceira dica de Confúcio para a convivência. Ele vai falar sobre a importância da gente conhecer o ser humano. Olha que coisa bonita, estratégica e importante. Ele vai falar o seguinte: ele vai falar que a gente pode conhecer as pessoas com tudo aquilo que elas fazem. A gente pode conhecer uma pessoa quando ela caminha, a gente pode conhecer uma pessoa quando ela se senta, a gente pode conhecer uma pessoa quando ela fala, a gente pode observar uma pessoa e conhecê-la pelas mínimas coisas que ela faz. Eu diria que um dos grandes problemas de relacionamento que temos é que esperamos das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Somos o que somos e as pessoas são o que são. Se afinássemos um pouquinho a nossa lente para olhar as pessoas e vê-las como elas são, talvez tivéssemos um pouquinho menos de expectativa e saberíamos então conviver melhor com os demais. E Confúcio, muito esperto, ele ainda alertava. Ele falava o seguinte: olha, antes, quando ouvia um homem falar, acreditava que a sua conduta correspondesse às suas palavras. Agora, quando ouço um homem, observe em seguida se a sua conduta corresponde às suas palavras. Então, não basta o que a pessoa me diz. Para que eu saiba quem ela é, eu preciso observá-la em relação à vida, aquilo que de fato ela faz, as respostas que ela dá, especialmente nos momentos de pressão. Então, essa é a terceira orientação que Confúcio dá. Existe um ideograma na China, que é o Xing, e que fala sobre o coração de cada coisa. Então, é como se tivéssemos cada vez mais que afinar o nosso olhar para que a gente pudesse conhecer o coração de cada ser humano. E para conhecer o coração de cada ser humano, conhecer um pouco mais o nosso próprio coração. O que exige um grau de honestidade imenso para que a gente possa olhar para si com bastante coragem e saber de fato o que somos, tanto com as suas qualidades, virtudes e possibilidades, quanto com as suas sombras e dificuldades e o que a gente necessita fazer para poder crescer. Então, quanto mais profundidade dentro, quanto mais o homem amadurece, mais capacidade de enxergar os demais, de ver a natureza humana e aprender a lidar com ela. Uma outra frase de Confúcio sobre isso, ele vai dizer o seguinte: a virtude da humanidade consiste em amar os homens, a prudência em conhecê-los. Então, eu diria que necessitaríamos ser um pouco mais prudentes, aprender a observar os seres humanos, conhecer o seu coração, para aprender então a lidar com eles. Essa seria a terceira dica de Confúcio. Ele vai falar mais sobre isso. Ele vai falar o seguinte: se eu viajasse com dois companheiros, um virtuoso e o outro de mau proceder, todos os dois me serviriam de mestres. Eu examinaria o que o primeiro tivesse de bom e eu o imitaria. Os defeitos que reconhecesse no outro, procuraria corrigir em mim mesmo. Ou seja, com que ser humano podemos aprender? Com todos. Tanto aqueles que nos inspiram, quanto aqueles que também nos provocam. Isso seria também esse refinar da nossa lente, para enxergar que todos os seres humanos, não importam quem sejam, são em algum grau também nossos mestres. O que mais que Confúcio vai nos dizer? Ele vai falar sobre a importância da cortesia, a etiqueta, em todos os planos. Por que que a gente tem que falar tudo que nos vem à cabeça? Como é que seria essa cortesia? E aí ele vai dar uma dica fundamental. Aí ele vai falar o seguinte, sobre a diferença entre polidez, que é uma pessoa educada, muito elegante por fora, e a virtude interior. E ele vai dizer o seguinte. Se eu viajasse com dois companheiros, desculpa, aquele em que as qualidades naturais vão além da polidez de maneira e de linguagem é um homem rude, um homem agreste. Aquele em que a polidez de maneiras e de linguagem é maior do que as virtudes é como um copista. Aquele que possui no mesmo grau de igualdade a virtude dentro e a polidez fora. É um sábio. Olha que interessante. Não basta eu simplesmente ter boas maneiras, se isso não corresponde a quem eu sou. Por outro lado, se eu sou uma pessoa muito grosseira, mas boa por dentro, é muito difícil lidar comigo. O ideal seria essa capacidade que a gente tem de um refinamento interno, mas um refinamento interno que também se reflita na nossa cortesia e capacidade de estar com os demais. Eu me lembro uma vez que numa interação de trabalho, eu conheci uma pessoa que era muito educada. Pensei numa pessoa elegante, educada, de boas maneiras, trata todo mundo bem, tem capacidade de lidar com autoridades, pessoas de todos os níveis. Mas eu tinha a sensação, nessa minha relação com essa pessoa, que não bastaria muita coisa para que, se essa pessoa por acaso fosse ofendida ou machucada, aquilo cairia por terra. E aquilo que era aquela delicadeza e aquela educação externa, na verdade, sumiria e aquela pessoa revelaria uma agressividade por trás. Então vocês percebem que às vezes a gente tem uma máscara, né, que é uma máscara de uma delicadeza externa, mas que não corresponde à nossa vida interior. Então o que que ele vai falar? As duas coisas, que possamos ser educados com os demais, mas que essa educação externa, ela seja reflexo de um cultivo interior. Então, o que que Confúcio vai falar o tempo inteiro? Olha para dentro, vida interior, cultive quem você é. Porque quanto mais você ilumina a sua própria consciência, mais luz você vai trazer para a vida dos demais. Que mais que Confúcio vai nos dizer? Ele vai falar sobre a importância da lealdade. O que que é lealdade? Quem não quer uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que diz o que pensa? E aí ele vai falar o seguinte, olha, eu não sei como pode ser bom o homem a quem falta a sinceridade. Como usar um grande carro que não tem canga para o boi? Ou uma pequena carruagem que não tem trela para os cavalos? Ou seja, um ser humano sem verdade, que não fala o que pensa, para ele teria muito pouco valor. Aí você vai dizer, fácil, né? Vai, fala a verdade, ofende todo mundo. Não, pera lá. A gente está falando de uma pessoa que seja verdadeira, mas ao mesmo tempo que saiba colocar a verdade de uma forma tão bela, de uma forma tão suave, de uma forma tão educada, que a verdade bem colocada ajuda a outra pessoa a crescer. E aí ele vai falar o seguinte: olha, adverte os teus amigos com franqueza, mas aconselha-os com doçura. E se não aproveitarem a tua advertência, detente, evita afrontá-los. Ou seja, cuida, fala aquilo que tem que dizer, mas fala com cuidado, fala com zelo. Quantas pessoas não temos à nossa volta, que gostamos, nossos amigos, os nossos familiares, que às vezes gostaríamos de ajudar, às vezes gostaríamos de falar coisas que às vezes ninguém diz, mas que precisamos dizer. Agora, qual é a melhor forma de dizer? Eu me lembro uma vez de um membro nosso de Nova Acrópole que uma vez me contou uma história sobre isso que eu achei ótima. Essa pessoa me dizia que estava numa situação de trabalho, numa equipe muito complicada, era uma pessoa inexperiente na liderança, e todo mundo criticando, os subordinados falando, e essa pessoa não sabia muito bem como lidar com a situação. Até que veio uma pessoa que era parte da equipe e disse para esse dirigente aquilo que ele precisava ouvir. Só que ele falou isso de uma forma tão sincera, falou a verdade de uma forma tão direta, mas ao mesmo tempo com muito boa vontade, que fez com que esse dirigente mudasse completamente a postura. E essas pessoas são amigas até hoje. Então, eu acho que esse é um excelente exemplo de como a gente necessita dizer aquilo que é verdadeiro, mas que existem formas e formas de sermos verdadeiros. E essa é uma virtude apreciada em várias culturas, a virtude da transparência, da lealdade, da verdade, que a gente coloque aquilo que pensa, sem se esconder por trás de palavras, mas que a gente faça isso de uma forma educada, que a gente faça isso de uma forma própria. Isso era muito próprio da maneira de Confúcio. O que mais? Que Confúcio tem para nos dizer? E aí eu trago um ponto para vocês que é um ponto belíssimo e que não é só Confúcio que vai dizer, vários filósofos vão trazer. Quando eles vão falar sobre o poder da benevolência. Benevolência, bondade, é uma pessoa que tem um coração tão grande, tem uma empatia pelos demais seres humanos e por causa disso ela se torna uma pessoa forte e uma pessoa poderosa. Aí vocês vão me dizer, não, pera lá. Essa não é a imagem que eu tenho de uma pessoa forte, de uma pessoa poderosa e de uma pessoa que faz a vida acontecer. Na nossa mente, uma pessoa forte é uma pessoa às vezes agressiva, é uma assertividade desmedida, fala tudo o que pensa de qualquer jeito. Não. A gente tem que mudar uma chave e perceber que, na verdade, as pessoas mais benevolentes que cultivam a si mesmos, vão desenvolvendo uma coluna dentro de si, de integridade, que as torna mais fortes. A coerência é uma fonte de poder. Existem vários mitos antigos, e são muito bonitos, que falam sobre os monges naquelas culturas longínquas do Oriente, e que nos falam sobre aquelas pessoas que eram tão bondosas que, quando passavam, a guerra parava. Porque ninguém tinha coragem de ofender ou de mexer com uma pessoa que inspirasse tanta bondade. Eu me lembro uma vez de ter uma atividade nossa com um dirigente acropolitano antigo, e que era uma pessoa que inspirava tanta verdade, tanta benevolência, tanto amor, que era bom simplesmente estar perto dessa pessoa. E o fato de estarmos perto dessa pessoa, ela já nos inspirava o melhor que temos. Então, esse é o poder da benevolência que Confúcio falava. E que tem muito a ver com um outro elemento que eu vou trazer para vocês, que é belíssimo e super estratégico, e que a gente não dá muita importância na nossa cultura. Para Confúcio, existia uma coisa chamada o poder da influência e o poder da sensibilidade. Muitas vezes, quando queremos nos relacionar melhor ou acertarmos as diferenças, falamos tudo, né? E aí somos diretos e colocamos as coisas a limpo para que a gente possa se resolver. Confúcio dizia que existem outras estratégias. Quantas vezes já não tivemos a oportunidade de nos aproximarmos de uma pessoa, agitados, nervosos, e a simples presença daquela pessoa nos acalma. Ou, por outro lado, às vezes nos aproximamos de uma pessoa e é agitada, nervosa, confusa. A simples presença daquela pessoa nos agita e nos tira do centro. Eu trago isso para vocês porque, quando a gente vai falar sobre convivência, a gente tem que começar a compreender que nos influenciamos as pessoas de forma que muitas vezes não percebemos. A gente tem que imaginar que a gente tem que desenvolver uma virtude, um poder interno, que não seja suficiente só para nós individualmente, mas que possa de alguma forma servir de inspiração para as pessoas à nossa volta. Não simplesmente porque as pessoas nos observam, mas porque as pessoas têm convivência conosco. Não existe nada mais poderoso do que ajudar as pessoas a crescerem simplesmente pela nossa convivência, sem precisar falar nada, simplesmente porque estamos ali e ajudamos aquela pessoa a crescer, fazendo com que ela desenvolva ordem, desenvolva centro, desenvolva paciência de uma forma consciente. Ou seja, eu desenvolvo para ajudar o outro também a desenvolver. E isso vai para um outro ponto que tem a ver com isso, que é esse grau de sensibilidade que nos falta muito, especialmente na nossa cultura. Tudo muito direto, tudo muito rápido, tudo muito na lata. É, a gente tem que imaginar que essa cultura oriental é muito mais sutil. Então, esse poder da sensibilidade, dizem as antigas tradições, que além dos nossos cinco sentidos, existem outros sentidos. Fala-se em grandes tradições sobre sentidos internos ou sentidos da alma, que tem muito mais a ver não só com aquilo que os olhos observam, mas com aquilo que a gente pode sentir dentro de nós, quando observamos as pessoas, quando nos aproximamos delas. Ou seja, para a gente trabalhar a convivência, faz-nos falta desenvolver novos recursos, novas sensibilidades, para podermos dar a palavra certa para a pessoa que necessita. E isso a gente vai precisar de muita sensibilidade. Bom, então esse é o poder da influência e da sensibilidade. Mas Confúcio vai falar mais. Ele vai falar sobre a importância dos ritos e da música para promover a harmonia. O que que são os ritos e a música para poder promover a harmonia? Para Confúcio, a educação artística, ela era fundamental. O que que era a educação artística? Ele acreditava que, na verdade, a música ajudava a dar ritmo. Vocês imaginem que a música, ela é uma onda, né? Então, essa onda que ela chega, ela pode tanto me harmonizar com o ritmo, e eu me torno uma pessoa mais centrada e tenho capacidade de me relacionar com os demais. Ou a música também, ela pode me tirar completamente do centro, me tornar uma pessoa agressiva, grosseira, agitada. E aí eu também reverbero isso em relação aos demais. Então, para Confúcio, o que era importante? Esse ritmo da música, que ao mesmo tempo que regula, ele ordena. Então, ele falava sobre a importância de ajudar a educar as pessoas para desenvolver essa sensibilidade. Aliás, Confúcio dizia: quer conhecer a alma de um povo, conhece a música que esse povo ouve. E a partir daí você sabe, vai começar a compreender qual é a alma desse povo, o que que esse povo vibra, o que que ele deseja, o que que está no inconsciente dele. Difícil, né? A gente pensar um pouquinho na nossa cultura, o que que está por dentro de nós. Então a música é um instrumento estratégico, de novo, para que a gente possa buscar esse cultivo interior. Esse ser humano que cresce por dentro, então, tem capacidade de reverberar esse crescimento em função dos demais. Mas além disso, eu comentava com vocês, ele falava sobre a importância dos ritos. O que que são os ritos? Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho sobre a importância dessa ordem universal e a gente fazer com que essa ordem universal ela reverberasse aqui no mundo objetivo? Para Confúcio, esse mundo ordenado, ele tem uma série de leis, ele tem uma série de princípios. Então, a realidade objetiva, o mundo social, deveria refletir então essas leis e esses princípios. Para Confúcio, quem deveria ser ícone disso? O dirigente. E ele dizia: quando o governante segue as leis, todo o povo segue as leis. E assim a sociedade é ordenada. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem esse espírito. Vocês imaginam que em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, a gente tem um problema crítico de estacionamento, não tem? A gente, aonde quer que vá, para o comércio que vá, a gente não encontra lugar para estacionar e estaciona de qualquer jeito e a sociedade fica um caos, todo mundo buzinando, confusão de um lado, confusão para o outro. Agora imagina, vamos pensar hipoteticamente, que agora a gente resolve seguir as regras e só estacionar no local correto. Então a gente sabe que vai ter que sair de casa mais cedo, a gente vai ter que encontrar um local para estacionar. Agora imagina que todo mundo pensa assim. A gente começa a perceber então que a sociedade se ordena, porque a gente espera que as pessoas vão estacionar no lugar certo, a regra vai ser cumprida e você vai imaginar que tudo vai estar ordenado. Agora, a partir do momento que a gente não tem respeito pelas leis e que a gente estaciona em qualquer lugar, isso para a gente não é algo que nos importa, a sociedade entra num caos, perde-se a confiança Então a desordem se faz. Então, quando a gente está falando de ritos, a gente está falando sobre esse respeito às leis. E ao mesmo tempo, como a gente deveria fazer com que essas leis sociais, essas leis externas, elas também se transformassem numa conduta nossa, de um rito que ajudasse a ordenar a nossa vida pessoal. O que que significa isso? Significa uma vida em que eu marco cada tempo. Eu marco o momento que eu acordo e faço um cumprimento para a vida e para o sol. Eu marco o momento em que eu começo a trabalhar e eu mergulho no meu trabalho para que eu possa ter um dia produtivo. Eu marco o momento em que eu paro para almoçar, para que aquele momento seja um momento especial e cerimonial. Eu marco o momento em que eu vou dormir, para que aquele momento de descanso seja um momento sagrado, para que eu possa entrar agora num novo ciclo. O que que significa isso? Significa que quanto mais o ser humano vive uma vida consciente, e uma vida consciente tem a ver com os ritos, com a ordem, significa que cada momento, então, vai ganhando um grau de consciência, um grau de presença. E aí o ser humano vai refletindo essa ordem cósmica que parece tão abstrato na sua vida cotidiana. Eu me lembro uma vez, dando uma aula, a respeito de Confúcio, um aluno, fez um comentário, depois de algum tempo, ele disse que tinha, vendido a casa, que tinha pertencido à família durante muitos anos, e que, inspirado em Confúcio, ele reuniu a família toda e fez uma pequena cerimônia de despedida da casa em que ele morava. Porque era uma casa importante, eles tinham vivido muitos anos lá. E o fato de fazer uma pequena cerimônia de despedida da casa ajudou a marcar para aquela família um novo ciclo. Para que eles fossem gratos em relação a tudo aquilo que eles tinham vivido. E ao mesmo tempo para que eles pudessem se abrir para um novo ciclo que a família ainda ia viver. E eu trago esse exemplo porque ele ilustra muito bem esse espírito do rito. O que significa o espírito do rito? É o espírito de uma ação feita de uma forma consciente. A nossa vida, de uma forma geral, é uma vida muito fora, muito externa e muito mecânica. Fazemos o nosso check na agenda, né? Das coisas que deveríamos fazer. E às vezes terminamos o dia com a agenda eficiente de todas as coisas feitas. Mas ao mesmo tempo com a alma um pouco vazia. Por quê? Porque a vida fora aconteceu, mas a vida dentro não se moveu. Quando a gente está falando sobre uma vida inspirada pelo rito, inspirada pela cerimônia, a gente está falando de uma vida que não é uma vida correndo o tempo inteiro de um lado para o outro, nessa agonia de ter que fazer e acontecer. Mas é uma vida em que a gente se senta e ah, agora é hora de almoçar. Agora a gente conversa, é a hora de conversar. Agora a gente senta, é a hora de estudar. E que tudo aquilo que fazemos, fazemos com um pouco mais de presença, com um pouco de carinho, penetrando na vida. O ser humano se realiza quando a sua consciência, que é esse elemento próprio da nossa vida interior, ele penetra na vida. O que que significa isso? Significa quando a nossa consciência, ela consegue perceber de alguma forma a consciência da vida. Ela consegue estar ligada à vida à volta e não simplesmente o corpo se movendo. De uma forma muito prática, isso significa quando fazemos tudo aquilo que devemos com um senso de perfeição, com um senso de presença, com um grau de amor, com um grau de carinho. É como aquele artesão que pega alguma coisa para fazer e faz com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção, e que às vezes passa horas fazendo uma única coisa. Mas que se você falar com ele horas depois, você vai perceber que ele não simplesmente executou uma peça de um ourives, mas ele também aproveitou aquela experiência de estar absorvido naquilo que ele estava fazendo. Me recordo uma vez, para ilustrar melhor, porque isso tem muito a ver com o coração da filosofia de Confúcio, que é esse elemento do rito, Me lembro uma vez que nós estávamos na nossa sede central, que fica aqui em Brasília, e tínhamos uma membro que gostava de fazer ikebana. Vocês sabem que toda a cultura japonesa também tem muita inspiração na cultura chinesa, então tem elementos que têm um paralelo. E ela fazia então esse arranjo de ikebana, e eu me recordo que ela passou 3 horas para fazer um arranjo de ikebana. E eram 3 horas para fazer um arranjo de ikebana que tinha 3 ou 4 flores. 3 ou 4 elementos. E aí eu achei isso muito interessante porque não era eficiência de arranjos, 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 arranjos que eu tenho que fazer. Mas na verdade, aquelas 3 horas de um arranjo de Ikebana significa achar o lugar certo para cada flor. Talvez, só talvez, se nos propuséssemos a fazer as coisas com um pouquinho mais de presença e de um pouco mais de atenção, talvez ficaríamos um pouquinho mais eficientes, mas eu diria não apenas mais eficientes, talvez fôssemos um pouco mais felizes. Como uma criança que brinca durante horas com o mesmo brinquedo e de lá não quer mais sair porque está feliz e está presente naquilo que faz. Eu diria que hoje a gente tem um grande desafio, que é esse desafio da gente não se permitir ser capturado por essa vida confusa e agitada que faz e acontece. Tá bom, a gente tem que fazer e a gente tem que acontecer e a vida precisa girar. Mas será que a gente precisa fazer e acontecer com tanta agonia, com tanta ansiedade, com tanta complicação, com tanta agitação que dá cansaço só de falar? Ou será que a gente pode ser eficiente e a gente pode ser produtivo fazendo uma coisa de cada vez? Fazendo com que cada coisa seja feita bem feita, que cada coisa tenha um pouco de presença, que cada coisa tenha um pouquinho mais de coração. Isso tem a ver com o espírito cerimonial. Bom, e aí tem um último elemento que Confúcio vai dizer e que na nossa cultura é muito difícil da gente compreender, que ele vai falar sobre a importância da sobriedade. Ele vai dizer o seguinte: um homem corajoso ou pertinaz, simples, de maneiras ou discreto nas palavras, atingirá facilmente a perfeição. Ou seja, um grau de discrição, um grau de moderação. Ele vai falar sobre essa necessidade que a gente tem de estar dentro, de estar sóbrio. Aí vocês vão dizer, não, mas isso é muito morno, que coisa sem graça, você não sente nada. Ai, essa vida, cadê a vida? Cheia de emoção e cheia de agitação e cheia de, ai, intensidade. E eu diria para vocês que não é uma vida morna. Na verdade, a gente está falando sobre uma outra forma de olhar para a vida, onde a gente sente, mas sente de uma forma mais profunda, de uma forma menos agitada, de uma forma menos confusa. Onde ao invés da gente sentir muita coisa e muito raso e muito rápido, e a gente gosta de um e gosta do outro, e gosta disso e gosta daquilo, e muda de ideia o tempo inteiro, por que que a gente não aprende, ao invés de ter 1 milhão de amigos nas redes sociais, da gente dedicar uma tarde inteira para um amigo que necessita de nós? Ou seja, que a gente tenha a capacidade de aprofundar os nossos relacionamentos, aprofundar os nossos gostos, aprofundar os nossos ofícios. E desenvolvendo então um sentimento que ele é mais íntimo e não externo. Ou seja, não é aquilo que você demonstra para todo mundo nas redes sociais e que precisa falar muito sobre isso. Mas talvez alguma coisa íntima, alguma coisa mais profunda. Então, sobriedade tem a ver com isso, são esses sentimentos próprios da nossa vida interior. E eu chamo muita atenção para isso porque a gente está vivendo um momento histórico de uma vida excessivamente externa. O que é uma vida muito externa? É a forma como parecemos para os demais. Ou seja, é a melhor foto. Mas a melhor foto nem sempre reflete aquilo que de fato somos. Quando a gente está falando de Confúcio, a gente não está falando sobre o que os outros vão pensar. A gente está falando do desenvolvimento daquilo que a gente trabalha em Nova Acrópole, de um grau de individualidade. O que significa esse grau de individualidade? É a capacidade que cada um deveria ter de estar em si mesmo. Isso tem a ver com um grau de sobriedade. Porque quanto mais a gente busca esse ponto, a gente vai perceber que a gente vai encontrar a realização nas coisas mais simples. Pintando uma parede, tirando o mato da grama, simplesmente varrendo a casa, ou lavando um prato, ou simplesmente caminhando e contemplando a vida. Porque a verdadeira realização, ela não é externa. A verdadeira realização tem a ver com uma relação que a gente estabelece com a gente mesmo. E essa relação, ela é íntima, ela é profunda, ela é individual. Então, para fazer uma síntese, o que que Confúcio vai falar para nós? Ele vai falar sobre essa importância que a gente tem de desenvolver uma vida dentro, um grau de virtude, um grau de cortesia. Para quem desenvolvendo esse grau de virtude, esse grau de cortesia, a gente possa então reverberar para o bem dos demais. E aí tem uma frase de Confúcio, eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês, que ele vai dizer o seguinte: um discípulo da sabedoria aperfeiçoa-se velando atentamente sobre si mesmo. Isso, porém, não é suficiente. Ele aperfeiçoa-se a si mesmo e depois trabalha para o aperfeiçoamento e a tranquilidade dos outros. Mas ainda não é tudo. Ele se aperfeiçoa a si mesmo e em seguida faz reinar a virtude e a paz entre o povo. É isso que alguns acham muito difícil e creem estar acima de suas forças. Mas eu queria chamar a atenção para essa frase porque tem muito a ver com o espírito de Nova Acrópole. Quando a gente está falando sobre convivência, a gente não está falando sobre simplesmente ser feliz do ponto de vista individual, estar harmonizado com os outros, e isso nos basta. A gente está falando, na verdade, de uma pessoa que desenvolve virtude para si e desenvolve virtude para o bem dos demais. O que que significa isso? É um pouco o que Confúcio diria que é o ideal da política. É aquele ser humano que governa a si mesmo, e quando ele governa a si mesmo, ele é capaz de governar a sua família, e quando ele governa a sua família, é capaz de governar uma nação. Então, o fundamento de tudo isso é o ser humano que governa a si mesmo, encontra esse ponto alto, onde ele se conecta com aquilo que ele tem de mais elevado e de mais profundo. Porque quando ele faz isso, ele então é capaz de educar e cultivar os demais. Então a gente está falando de uma filosofia e uma proposta de vida, que não é uma proposta de uma felicidade individual. A gente está falando, na verdade, de uma proposta muito alinhada com a proposta de Confúcio, que é o ser humano que trabalha sobre si mesmo. E porque trabalha em si mesmo, pode ajudar os demais, porque compreende a natureza humana, compreende o drama da vida humana e se coloca a serviço. Então, se a gente puder fazer uma síntese de tudo isso, a gente pode falar sobre essa mentalidade de Confúcio que tem a ver com esclarece a mente, compreende a vida, limpa o coração e, ao mesmo tempo, seja humilde para aprender com tudo e com todos. E dentro dessa proposta, coloca-se a serviço. Quando o ser humano se coloca a serviço dos demais, ele cumpre o seu papel. E aí não tem espaço para depressão, não tem espaço para esses dramas pessoais. Porque quanto mais o ser humano esquece a si mesmo, e aí essa é uma chave bonita do inegoísmo, quanto mais ele percebe que ele é parte de um universo em movimento e vai encontrando o seu papel dentro desse universo em movimento, ele acha o seu próprio coração, se torna mais feliz e contribui para a felicidade dos demais. Então, se vocês quiserem trabalhar melhor a convivência, sejam mais filósofos, cresçam por dentro, aprendam essa máxima do autocultivo, porque quanto mais o ser humano cultiva a si mesmo e cresce, é capaz assim de ajudar os demais. Bom, então é isso. que eu tinha para dizer para vocês, um pouquinho aí dessas belas lições do mestre Confúcio, da China antiga. Gostaria de convidar vocês para as demais palestras que teremos ao longo de toda a semana. Teremos palestras sempre às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube. E para quem ainda não conhece, não esteve em nenhuma de nossas sedes, nos procure. Tenho certeza que crescerão muito, se aproximando um pouquinho mais dessas belas lições da filosofia do Oriente e do Ocidente, atemporal, válida no passado, válida hoje e válida sempre. Boa noite a todos.
Este é o programa Criança para o Bem. Atualmente atendemos 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas que são realizadas no contraturno escolar. As nossas oficinas oferecem um desenvolvimento que vai muito além do aspecto técnico de cada área. Nossa metodologia promove o aprendizado de valores humanos, como a bondade, a generosidade e a beleza. As crianças e os jovens, juntamente com seus familiares, são estimulados a desenvolver em si mesmos essas virtudes e a refletir sobre seu papel na construção de um mundo melhor. Nosso objetivo é contribuir para o despertar de indivíduos mais conscientes e de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa para todos.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?